O Irineu da Costa Rodrigues, presidente da LAR, essa cooperativa também de grande importância para a economia do oeste do Paraná, do Brasil. Irineu da Costa Rodrigues, obrigado por atender a CBN. Qual o balanço que o senhor faz desse ano de 2024 que está chegando ao final?
Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer muito grande poder estar falando com você, sobretudo porque nós temos uma planta em Cascavel, uma planta que emprega mais de 3 mil pessoas e certamente estão nos ouvindo. Então, ó, forma também de estarmos nos comunicando aí com os nossos funcionários, como também associados de regiões um pouco mais distantes de Cascavel, e também nossos clientes, de modo geral, todos os ouvintes. Nós consideramos ele um bom ano. Não tem ano fácil, sempre tem seus desafios. O desafio que nós tivemos esse ano foi na área de grãos, onde na nossa região oeste até tivemos uma boa safra de soja, mas no Mato Grosso Sul a safra de soja ela frustrou um pouco, e sobretudo frustrou muito a safra de milho. Portanto, nós tivemos uma produção de grãos um pouco menor. Com isso, nós não vamos atingir o nosso faturamento previsto. Mas o resultado financeiro, ou seja, na última linha do balanço, sim. E esse vai ser superado. Então, é um bom ano. De modo geral, todas as cooperativas estão tendo bons anos. Apesar de que empresas que estão na área de grãos e de insumos agrícolas estão tendo ano complicado. Inclusive, grandes companhias que foram aí adquiridas ou abertas por fundos, estão umas até fechando lojas, recorrendo à recuperação judicial, como uma que entrou com uma RJ de 4 bilhões e meio. Então não foi assim tão fácil para a área de grãos e insumos, mas tanto a LAR quanto as cooperativas do Oeste tiveram um resultado bom. Então nós não atingimos o faturamento, mas o resultado financeiro ele é positivo, ele é muito bom. E esse resultado financeiro maior, ele veio das áreas de carnes.
Gostaria, antes da gente falar de 2025, Irineu, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também da economia brasileira, desse cenário que estamos vivendo e fechando o ano. Falava agora há pouco sobre o dólar segue em alta, aí na casa quase dos 6,20, mas nós estamos fechando o ano, o Brasil, com um crescimento de 3,5%. Os números oficiais serão divulgados pelo IBGE em março, mas já dentro desses cálculos que são feitos, o Brasil fecharia com um crescimento de 3,5%. O índice de desemprego no Brasil abaixo de 7%, se fala em 6,5%, 6,7%, 6,8%. Aqui no Paraná, por exemplo, o índice de desemprego na casa de 4%. Em Cascavel, por exemplo, aqui na região oeste, a gente tem acompanhado o índice de desemprego ainda menor, chegando aí a 3, 3,5%, o chamado pleno emprego, inclusive. Mas a gente observa a inflação em alta, a taxa de juros subindo, subiu na última reunião do Copom, tende a subir, embora agora mude o presidente do Banco Central e é um indicado pelo presidente Lula, mas há um indicativo de que a taxa de juros seguirá em alta, não é? O que a gente pode falar deste momento com esses números, com esses indicadores positivos, não é? Quando a gente fala, inclusive, do crescimento do PIB, 3,5%, ou isso não reflete bem a realidade? Qual que é a análise do senhor?
Esse PIB maior, ele é enganoso, porque também nos Estados Unidos o PIB cresceu bastante. No entanto, a inflação está muito alta, a economia não está boa, tanto é que foi muito fácil para a oposição ganhar a eleição nos Estados Unidos, ou seja, os cidadãos não estão felizes. Com referência ao emprego, que também nos Estados Unidos o emprego está bem, mas no Brasil o problema é que tem muita gente que é considerado empregado quando, na verdade, estão recebendo benefícios, ou seja, eles não procuram emprego. Então, a estatística, ela vem em cima de quem está procurando emprego, como no Brasil. Tem uma população muito grande que estão com benefícios sociais, não procura emprego e aí mascara bastante esse número. Então, tanto PIB quanto livro de emprego não é assim. Não é uma marca que nos diga que está indo bem. O problema que nós estamos vendo é que, veja, 2022, que foi o último ano do Bolsonaro, a economia teve um superávit da ordem de 0,6%. E agora está tendo um déficit nas contas primárias de 2,3%. Ou seja, a diferença é, assim, vou chamar essa balança primária aí, é uma diferença de 3% pior. 2023 foi pior do que 2022, ou seja, o primeiro ano do governo Lula piorou muito. E o que nós estamos vendo é que gasta demais, está gastando mais do que arrecada, e isso vai fazer com que os juros vão continuar subindo, embora agora mudou o presidente do Banco Central e alguém indicado pelo atual presidente, mas para resolver a inflação é o aumento de juros. Então, vai continuar o juros subindo, isso aí eleva a inflação, isso deixa a economia brasileira numa insegurança, aí os investidores não vêm, eles vão ir para os Estados Unidos, não vão vir para o Brasil. E com isso o dólar dispara. Então o dólar disparando aumenta os preços dos alimentos, ou seja, gera inflação. Então dólar alto gera inflação, inflação alta obriga a subir os juros. Então fica aí num ciclo vicioso muito ruim. Então a economia brasileira não está bem, é muito enganoso o que nós estamos vendo aí, e infelizmente nós vamos ver isso daqui para frente, quem sabe daqui meio ano, um ano, nós vamos ver as coisas se deteriorando muito. Há quem diga, né, que esse atual governo está muito parecido com o segundo governo da ex-presidente. Isso não é bom. Quem é que vai investir com juro tão alto? O brasileiro gosta, é empreendedor, gosta de investir. Nós falamos mais pelo agricultor. O agricultor está querendo produzir mais, comprar máquinas, investir em instalações, mas não é recomendável. Com esse juro, isso não é atrativo, isso não é bom. Nós estamos dizendo aos nossos associados da Lar Cooperativa que não é hora de investir, é hora de reduzir a dívida, pagar as contas, se precisar vender alguma coisa para sair do juro, é o melhor caminho que nós temos que fazer, que as empresas têm que fazer, e que nós também estamos recomendando ao nosso associado, porque essa conta aí vai ficar muito cara.
Estamos conversando com o Irineu da Costa Rodrigues, presidente da Cooperativa Lar. E para 2025, embora o senhor já tenha também projetado a economia para o ano que vem, mas em relação a Lar, o que o senhor espera, o que a gente pode falar desse ano que se avizinha?
A economia para 2025, ela vai estar bem complicada, em função de uma inflação maior e de um juro maior. Talvez o que vai ajudar aqui a nossa região e vai ajudar as cooperativas, eu estou falando em nome da Cooperativa Lar, é que se nós continuarmos sem ter uma doença nas nossas criações, ou seja, uma gripe aviária, nós vamos ter a área de carnes andando bem, a arroba do boi alta, o preço dos suínos caiu um pouco, mas vai estar num bom patamar, assim como o frango. Então, se as carnes de modo geral forem bem, e está se avizinhando aí uma safra recorde, porque sempre nós tínhamos falta de chuva e quebra de safra na região Beira-Lago, a região mais quente, como no sul do Mato Grosso e um pouco no Paraguai. E agora nós estamos vendo que a safra ela vem cheia. Então, safra cheia, embora vendendo o soja por um preço mais baixo, o milho não sabemos ainda, nós vamos poder ter resultado. E para as cooperativas tendo safra cheia e se a área de carnes continuar bem, poderá ser o melhor ano, melhor ainda do que 2024. Então, juro alto é um problema. Acho que outro problema será a questão dos fretes. Os fretes estão muito baixos. Se vier uma safra grande, os fretes vão subir. Quando o frete sobe, ele toma lucratividade do agricultor. Né? Nós vamos ter que pagar um frete mais alto. E agora saiu a licitação aí para a duplicação da 277. Então nós vamos ter o pedágio também que vai ser um custo adicional. Então, frete mais alto com pedágio é uma combinação aí bem desagradável. Agora, é claro que precisava ter uma nova concessão para as nossas rodovias, porque as estradas estão se deteriorando muito. Não tem obras, nós não temos área, os tráfegos aí duplicados, como de Matelândia, né? Até depois de Santa Teresa, isso precisa duplicar, porque aumenta o movimento, a produção aumenta, aumenta a circulação de veículos pequenos também, numa estrada com pista única. Isso é um absurdo, né? Depois de praticamente 30 anos que foi feito a privatização das rodovias, nós não temos ainda a duplicação desse eixo aí da 277 a partir de Matelândia e dá para dizer com grandes partes aí até aí a Paranaguá, tem grandes trechos em pista simples. Então, isso é uma loucura, né? Agora a concessão de 35 anos, cara, ficou cara, né? Mas diríamos, ainda bem que saiu a concessão, saiu sem deságio, né? Esse é o lado ruim. Mas se vierem obras para poupar aí a saúde, a vida das pessoas, sobretudo, e o desgaste dos veículos, isso já é, assim, já é favorável, já é importante.
Ok. Obrigado, Irineu da Costa Rodrigues, presidente da LAR, conversando conosco com o balanço do ano, dizendo que o ano não foi tão bom e falando da economia brasileira, colocando a opinião dele e também do que espera para 2025.